Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum. Podemos dar então início aos trabalhos. Temos no primeiro ponto, como é habitual, a apreciação e votação de atas. Neste caso são 5 atas que recebemos via correio eletrónico e creio que estamos em condições, de fazer a votação. Votos contra. Abstenções. Estão então as atas 196 a 200 aprovadas por unanimidade. No ponto segundo, apreciação e votação do relatório final da petição 331/12/3 da iniciativa da Associação Nacional de Apoio Especializado, pretendem a suspensão do protocolo de colaboração entre o Instituto da Segurança Social IP e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, de GEST. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria da Conceição Pereira, mas o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez uma nota de aviso antes do início da reunião de que quereria a este propósito solicitar o adiamento. Tem a palavra, Sr. Deputado David Costa, se quiser complementar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, era para confirmar exatamente esse nosso pedido, portanto, de adiamento para a próxima reunião da apreciação e votação desta petição.
Bem, não sei se os restantes grupos parlamentares veem qualquer objeção. Senhora Deputada Conceição Pereira, Sra. Deputada Relatora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, aliás, a senhora deputada Rita Rato, que está, tal como eu estava na 8ª Comissão, estamos numa audição. Referiu-me e solicitou-me uma pequena introdução no final do parecer, que eu não vejo inconveniente, já falei com os serviços, que é a questão de colocar um ponto dizendo que esta Comissão irá continuar a acompanhar esta situação. Não me parece que haja inconveniente, há comissões que nos pareceres. Portanto, eu desde já poderei transmitir ao grupo parlamentar do PCP, da minha parte como relatora, a anuência. Havia uma questão que ela me referiu também, que era a data em que foi feita a audição dos peticionários, mas já confirmei que está indicada no relatório final. Portanto, eu penso que essa questão está ultrapassada. A outra questão vai-se tratar de incluir, não vejo inconveniente. E então, na próxima semana, se fará. Muitíssimo obrigada.
Muito bem, depreendo que há concordância e, portanto, passaremos este ponto para uma próxima reunião. Ponto terceiro, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 396/12/3 da iniciativa da Associação dos Agentes de Execução, fim da imposição aos agentes de execução de pagamento de um tributo à Caixa de Compensações da Câmara dos Solicitadores e designação, se votada favoravelmente, um deputado relator, que será por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não é assim? Ora, muito bem, não sei se sobre esta nota de admissibilidade há intervenções. Nas conclusões, que ainda para mais está destacado a bolo do que é negro, o que é relevante, o objeto da petição está bem especificado, estão presentes os requisitos formais e tramitação, deve ser admitida. Sendo admitida, sejam questionados diferentes ministérios e outras entidades, como a Câmara dos Solicitadores. Portanto, não sei se sobre isto há intervenções, se consideramos apreciada e se podemos passar a votar. Então vamos votar a nota de admissibilidade. Votos contra, abstenções, está aprovada. Terá que ser designado um senhor deputado relator por parte do Grupo Parlamentar do PSD, mas com certeza, Sr. Deputado Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica como deputada relatora para esta petição a deputada Andreia Neto.
Passamos então ao quarto ponto, distribuição da proposta de lei 236/12/3 do Governo, que cria a contribuição de sustentabilidade e ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do Sistema Previdencial de Segurança Social e do Regime de Proteção Social Convergente, prevista, respectivamente, no Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei nº 110/2009, de 6 de setembro, e no Decreto-Lei nº 137, de 2010, de 28 de dezembro, e altera o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado e o Decreto-Lei nº 347/85, de 23 de agosto. E esta distribuição é feita com conexão à nossa Comissão e é a COFAP que lidera, digamos assim. Sim. E solicita-nos o envio do parecer até ao dia 24 de junho. O dia 24 de junho é de hoje a uma semana.
É.
Não, era só para...
17/24, é verdade.
Muito bem. E, portanto, o deputado autor ou autora do parecer deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Previamente, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputadas. Eu não percebi qual é a razão da liderança da COFAP numa legislação desta natureza.
Tanto quanto fui informado, o despacho da senhora é a comissão competente. Creio que tem a ver com a questão fiscal. E foi o despacho da senhora Presidente, foi feito nestes termos, foi a explicação que nos deram.
Está bem. Se é a questão dos 0,25 do IVA para a Segurança Social, que faz com que uma alteração significativa à lei da Segurança Social seja colocada sobre a... É de facto pouco apropriado. Devia ser o contrário, naturalmente.
Deputado Dom Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também dar um contributo na sequência da oportuna intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva para dizer que a nossa expectativa era que esta iniciativa viesse direitinha para a nossa Comissão. Parece que aquilo que fez inclinar para a 5ª Comissão são dois factos. O primeiro é a questão de também estar inserido o 0,25 do IVA, mas também o facto das regras que visam alterar o sistema de pensões da Segurança Social ser convergente com o da Caixa Geral de Aposentações, que neste caso cai também na 5ª Comissão. Esta foi a explicação que nos deram, mas, Sr. Presidente, já agora, balanceando-me na intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva, gostava mesmo que fosse feita a diligência no sentido desta Comissão ter algum protagonismo nesta matéria, porque realmente esta é uma questão estrutural que vai direta àquilo que é a questão essencial desta Comissão, que é o Sistema Público de Pensões da Segurança Social.
Muito bem, Sr. Deputado David Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP acompanha também as posições anteriormente referidas, no sentido em que entende que é esta a comissão competente para ser feita a discussão na especialidade e, portanto, corrobora as posições anteriormente aqui assumidas pelos outros grupos parlamentares.
Bem, muito bem, ficará registada em ata, poder-se-á informar a Sra. Presidente da Assembleia da República relativamente a esta posição da Comissão e, portanto, não sei se o deputado da Torre que pretende intervir sobre este assunto. Desculpe que há pouco não reparei. Não,
muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do CDS, penso, também já ficou clara anteriormente, vai exatamente no mesmo sentido. Esta matéria é essencialmente, em substância e estruturalmente, a competência desta Comissão. Incidentalmente, tem dentro uma matéria conexa que terá a ver com a COFAP e seria muito mais cordial e faria muito mais sentido ter baixado à 10ª Comissão e ter sido a 10ª Comissão a pedir parecer à COFAP do que o inverso, que é o que se está a passar. E, portanto, penso, concordo que a Comissão devia apresentar esta posição junto da PAR e tentar que se revertesse este processo, ou no mínimo que a discussão e acompanhamento mesmo fosse feito de forma conjunta.
Eu também farei, junto do Sr. Deputado Eduardo Cabrita, essa nota. Peço desculpa, Sr. Deputado. Farei junto do Sr. Deputado Eduardo Cabrita também essa nota, da vontade não, enfim, de se fazer o acompanhamento do processo de discussão e de votação. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era, de facto, na sequência da intervenção claramente oportuna do meu camarada Vieira da Silva, era para reforçar da parte do Partido Socialista aquilo que parece aqui unanimemente todos os grupos parlamentares, e penso também dar mais força ao Sr. Presidente, não só para ficar em ata, mas de facto para ver a transmissão de uma posição formal, não só ao Sr. Presidente da 5ª Comissão, mas sobretudo à PAR, porque penso que esta matéria deve ser bem avaliada, e ficou aqui à unanimidade, claro, em todos os grupos parlamentares, e portanto deve ver, mesmo haver a iniciativa desta questão ser suscitada junto tapar.
Bem. A unanimidade dos presentes. De qualquer forma, evidentemente que eu farei as diligências todas que me incumbiram. De qualquer modo, depois o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá que indicar um autor ou uma autora do parecer durante esta semana. Tenho a certeza que será dia 24 que temos que fazer a entrega? Muito bem, passamos então ao ponto quinto, que é a deliberação sobre as iniciativas europeias que do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2004, a 10ª Comissão irá pronunciar-se. Receberam por mail, eu pedi aos serviços que vos fosse enviado, e portanto está uma sugestão daquelas que devem ser os atos prioritários e as iniciativas sobre as quais nos iremos pronunciar. Portanto, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Está num mail que vos foi enviado, que diz documentação para a reunião da 10ª Comissão e depois chama a atenção para a ordem do dia e no que diz respeito ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014, está uma seleção prévia das iniciativas europeias para escrutínio e, portanto, se preferirem, podemos também fechar isto na próxima sessão. Não, não podemos. Temos que fechar hoje. Então, não podemos. Há alguma urgência em fechar isto. E, portanto, está num mail que vos foi enviado. Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava apenas de colocar uma questão, porque, segundo entendo, no primeiro quadro, o anexo 1, estas duas iniciativas é para acompanhar e, no que diz respeito ao nosso grupo parlamentar, nada temos a dizer, portanto, concordamos plenamente. No que diz... Sim, mas é para manter o acompanhamento do escrutínio. O anexo 2, são três e temos que selecionar duas. É o que diz aqui.
Não, duas iniciativas no âmbito do emprego e uma no âmbito do tema igualdade entre homens e mulheres.
Ah, fazendo depender o escrutínio do conteúdo das... Então são estas três.
Sim.
Nada tem...
E ainda há o anexo 3, que é ações no âmbito do programa para a atuação e eficácia da regulamentação. Dependendo do respectivo conteúdo.
Portanto, a proposta já vem formulada no seu todo.
Não, é uma sugestão.
Ah.
Pode ser alterada, podemos acrescentar, retirar, sendo que nas duas primeiras...
Referimos que faríamos o acompanhamento.
Sim.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, atendendo a que também há urgência em... fecharmos esta matéria, as sugestões do Sr. Presidente até acompanham aquilo que tem sido a prática da Comissão ao longo das sessões. São as mesmas matérias e são matérias com interesse. Eu confesso que eu não tenho bem presente, até por falta também de algum tempo, e o tempo é escasso, para se calhar nos debruçarmos sobre isso, e portanto não sei se o Sr. Presidente tem alguma informação sobre isso. Há duas matérias, que uma é a questão do desemprego jovem ou criação de emprego jovem e outra é o problema dos desempregados de longa duração, em que se houver iniciativas da parte do programa da União Europeia era importante que nós também acompanhássemos. Não havendo, parece-me que esta tem sido a prática que temos seguido e bem.
A doutora Sónia diz-me que não há. Que não há. Bem, pelo menos não estão tão especificadas que se permite identificar imediatamente que se é sobre esses dois temas, quer emprego ou desemprego jovem. Portanto, se vos parecer bem, eu sou deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, efetivamente, o que aqui é proposto nós concordamos, não temos nada a opor. Podemos deixar, talvez, sugestões para que esta matéria, quer do desemprego jovem, tanto mais que a garantia jovem, a garantia para a juventude, é uma realidade e um programa que vai ter um impacto que esperamos positivo ao nível da União Europeia, fosse acompanhado e, já agora, também não vejo oposição a que, no que diz ao desemprego de longa duração, respeito, concordar plenamente sobre essas matérias.
Muito bem. Podemos, Sr. Deputado David Costa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para deixar aqui uma nota de que o PCP acompanha, portanto, e afirma que a 10ª Comissão deve de facto pronunciar-se sobre as matérias que são alvo de caráter legislativo, mas pensa que todas as outras não devem ser alvo de deliberação desta Comissão.
Bem, assim sendo, podemos considerar que esta sugestão, de qualquer modo, poderemos remetê-la tal como nos foi solicitado, não é? E precisamos de votar? Entendem que devemos votar, parece não ser necessário, de qualquer maneira, votos contra, abstenções. Está então esta deliberação tomada por unanimidade. Só uma nota que era importante, eu estava à espera, aliás, que estivessem todos os grupos parlamentares presentes. O Sr. Ministro Pedro Mota Soares estará fora do país na próxima semana e, portanto, informou-me desse assunto e pediu-me que fosse na próxima semana, não toda a próxima semana, mas na data em que estava prevista a audição. E, portanto, pediu-me que fosse desconvocada essa mesma audição, sugerindo-me uma outra data, que é o dia 8 de julho, pelas 15 horas. E, portanto, eu, na conversa que mantive com ele, pedi que fosse uma data antes do dia 10 de julho, e a data que conseguimos encontrar, que ele conseguiu encontrar em face da agenda dele, foi dia 8 de julho, pelas 15 horas. E, portanto, é esta a data que eu tenho para vos propor, em função daquilo que o Sr. Ministro me transmitiu. Pedindo desculpa pela alteração durante a próxima semana e passando à audição da próxima semana, que estava prevista para dia 24, para dia 8 de julho. Dia 8 de julho já é uma altura em que já não temos plenário, portanto, por aí não há conflito, digamos assim, enfim, e ainda é até dia 10 de julho, que foi um dos aspectos que eu, enfim, pedi. Não foi possível na semana a seguir, uma vez que a agenda já está bastante preenchida por parte do Sr. Ministro, portanto, dia 8 de julho às 15 horas, se concordarem, fica então marcado. Está? Muito bem. Quanto à próxima reunião, eu irei verificar se este parecer sobre a proposta de lei 236/12, se tiver mesmo que ser enviado à COFAP no dia 24 de junho, teremos que marcar a reunião para dia 24 de junho, que é a próxima terça-feira. Se tivermos tolerância até quarta, dia 25, marcaremos quarta, dia 25, como habitualmente. Posso fazer essa gestão? E serão imediatamente informados se dia 24, se dia 25. Nada mais havendo a tratar? Olá. Tem toda a razão, afinal.
Os senhores deputados já foram informados, mas eu preciso saber se convoco a comissão para amanhã. Ah, 5 de março, isto é errado.
Bom, há aqui uma. Muito bem. Há aqui um assunto que eu vos queria colocar, que é o seguinte: a senhora diretora da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, doutora Krista Sedlacek, espero que seja assim que se pronuncia, solicita que disponibiliza-se para vir a esta comissão no próximo dia 24, que é terça-feira, parte da manhã. Ora, eu pessoalmente não tenho a certeza de poder estar no dia 24 da parte da manhã, mas eu não preciso de estar, coloco à consideração da comissão, se vê com interesse ter uma reunião com a senhora diretora da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Podemos sugerir o dia 24 às 11 horas. Agora, a questão é, se fizermos a sugestão, há aqui um exercício de responsabilidade, que é estarmos cá alguns de nós para receber a senhora, porque senão é um bocadinho complicado ela vir cá e não encontrar ninguém ou encontrar muito pouca gente. Sr. Deputado Mariana Aiveca tem a palavra.
Sr. Presidente, é para dizer que eu nesse dia não posso.
Portanto, era isso que teríamos que ponderar. Eu não poderei 24 de manhã, 24 à tarde posso, 24 de manhã não posso. E, portanto, queria, enfim, ter a certeza de que estaria cá alguém para conversar com a senhora. Sr. Deputado Nuno Sá.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando as personalidades e entidades, elas próprias indicam uma data, se a Comissão não puder e os deputados também, não é algo que não possa acontecer, porque de facto nós temos também a nossa própria agenda e os nossos próprios trabalhos. Mas fazendo um esforço de tentar conciliar e corresponder de facto a uma manifestação de vontade de estar nesta Comissão de alguém que tem relevância, até porque houve até há bem pouco o tempo um encontro na Grécia sobre essa matéria que envolveu os parceiros sociais, e é uma matéria atual, sem dúvida. Fazendo esse esforço, eu tenho a indicação de colegas meus de bancada, pelo menos a deputada Idália Serrão, poderá estar presente.
Eu sou o deputado David Costa.
Sr. Presidente, era só para solicitar que, no caso de a reunião que falou no ponto anterior, se tiver eventualmente que ser dia 24, se puder ser às 14 horas, porque o PCP tem uma audição pública às 14h30.
Muito bem.
Se puder ser às 14
horas.
Do
ponto anterior?
No caso, sim. No caso de que antecipar a reunião desta Comissão
Muito
para
bem.
24 e não para 25.
Muito bem. E relativamente à visita da senhora diretora da Agência Europeia?
Em princípio, o PCP estará, como sempre, representado, Sr. Presidente.
Ok. Muito bem. Se também,
se estaremos representados.
Muito bem. Então talvez a ideia seria marcar o mais próximo, mais para o final da manhã, talvez, não é? Para permitir deputados que sejam, que possam 11h30 da manhã. Bem, a doutora Susana informa-me do seguinte, a senhora diretora da Agência Europeia para a Segurança do Trabalho referiu a terça-feira de manhã, pode entretanto já ter firmado alguns compromissos e portanto devemos ter que ajustar a hora em função dos compromissos que a senhora diretora já ajustou, mas vamos tentar que seja o mais para o final da manhã, está bem? Há mais alguma coisa? Muito bem. Muito bem. Então, desta vez, pela minha parte, está tudo. Realmente, tem que se dizer aqui alguma coisa. Não, não, o que é que vamos escrever? Não, vamos escrever um ofício. Porque, enfim, dizemos que na reunião da comissão, sobre a distribuição, os diferentes grupos parlamentares manifestaram. Agora manifestaram, o que é que nós podemos dizer que manifestaram? Estranheza? Não, é talvez demais. Manifestaram-se mais favoráveis a uma distribuição desta iniciativa com competência para esta mesma comissão, isto tem que saber o português, não é?
Sim.
Em conexão com a quinta. Pronto, basta isto.
E a senhora Presidente, se calhar...
Damos conhecimento...
Ah, não estamos a reclamar, estamos a dar voz e chamar.
Não. Ah, o senhor está a dar-me seis vozes.
Depois vai acontecer.